Porto Alegre, 1864. Em meio a uma onda de assassinatos acontecidos aqui, nesta cidade de Porto Alegre, um homem, um açougueiro, vai ao teatro, devidamente vestido e perfumado.
As linguiças produzidas no seu açougue foram amplamente consumidas por toda a população e ganharam fama. Consumidas desde as classes menos favorecidas até os mais abastados de toda a província.
Eu não sei como é que eles faziam as linguiças de pessoa se elas tinham carne dentro. Elas não tinham linguiça.
Vou rachar a lenha, ferver o tacho, bater o molho e raspar o tacho.
A província de São Pedro nunca mais foi a mesma depois daquele ano. A história de José Ramos, Catarina Pauce e seus comparsas movimentou a capital do século XIX e até hoje permanece atual no imaginário de seus habitantes. Verdade, lenda ou boato? Começa agora o Chouriço do Alemão, um documentário produzido pelos estudantes de jornalismo da UFRGS. Como pano de fundo para um dos crimes mais chocantes que Porto Alegre presenciou, havia uma cidade em pleno desenvolvimento urbano e econômico, como nota a urbanista Célia Ferraz.
A partir de 1850 é que ela começa a crescer, desenvolver mais, e vai ter um desenvolvimento muito bom e grande em função tanto da imigração que já está estabelecida, da produção rural, da produção que desenvolve o porto e tudo mais. Então Porto Alegre começa a ser uma coisa já em 1870, por exemplo, 75, ela já está uma cidade bonita, grande, uhum. Referência.
É nessa atmosfera que José Ramos, um jovem alto, forte, de 26 anos, arquiteta uma série de assassinatos ao lado de seus comparsas. Ainda hoje, é raro encontrar alguém que não saiba uma versão da história.
Da linguiça? O cara matava gente e vendia como linguiça.
Disseram que ele pegava pessoas e usava a carne das pessoas para fazer, né, para vender no açougue, enfim, não sei.
Essa é a dúvida, será que era boa a linguiça?
Ai, que delícia, não vem, não me atiça, que eu quero a linguiça desse alemão.
Segundo o historiador Décio Freitas, a ideia dos assassinatos começa com a amizade de José Ramos e Carlos Klausner. Quem garante impunidade a Ramos é o açougueiro alemão, quando sugere que sejam feitas linguiças para dar fim aos corpos. Acertado o plano, José Ramos partiu em busca de suas primeiras vítimas no Largo do Paraíso, atual região do mercado público.
Quando eu tenho um dia assim, eu preciso sair por aí, me divertir. Hoje a noite vai sorrir pra mim.
As primeiras vítimas eram pessoas do interior que estavam de passagem por Porto Alegre. O procedimento costumava ser parecido. No meio de um jantar, José Ramos aparecia da cozinha e matava sua vítima com um machado. Com a ajuda do açougueiro Klausner, o corpo era esquartejado e transportado para o açougue. Era então que se fazia linguiça, o elemento mais macabro da história. O escritor Luiz Antônio Assis Brasil, autor de Cães da Província, livro que aborda os crimes e seu enredo, recorda como ouviu a história da carne humana.
Foi através dele, meu avô, Otávio Vicente Pereira, que me contou, claro, ele me contou por fragmentos e a minha memória infantil, né, gravou apenas isso, essa história de linguiça de carne humana, essa coisa toda que ninguém sabe se existiu ou não. Né? Mas meu avô afirmava que sim, né? mas é claro, ele também ouviu falar dos pais dele, né? Então por isso é que essa é uma história geral, uma história que pertence à cultura da cidade.
A historiadora Lisete Dias aponta que a fragilidade do contexto entre guerras, vivido pela sociedade porto-alegrense no final do século XIX, contribuiu para disseminar as narrativas populares sobre o caso.
Quando a gente vê as sociedades que criam esse tipo de lendas, assim, são sociedades que estão vivendo ou em crises, ou então estão no meio de uma guerra, né? E normalmente são sociedades em que a comunicação não está muito clara, sabe? Então começam a inventar, né, entre aspas, inventar essas coisas assim. Porque onde não tem muita informação, tu tem que inventar alguma coisa, né?
Puxa a calça e arruma, sem vergonha se apruma.
As lacunas deixadas pela história abrem espaço para diversos tipos de produções criativas. A peça O Linguiceiro narra os acontecimentos através de canções de rock. O ator Douglas Dias, que participa do espetáculo, destaca o uso do mistério para criar a atmosfera na dramaturgia.
É meio que lenda urbana, né? Tem muita especulação sobre o que aconteceu de verdade. Então tudo fica meio no ar. A intenção da peça é essa, é deixar as coisas meio no ar, assim, pro público fazer a sua leitura. A história, ela tem muitas lacunas, assim. O que aconteceu, aconteceu. O que morreram, morreram. Isso é inegável, eles foram condenados. Mas o que não se sabe é que se a linguiça era de gente mesmo.
Você está ouvindo O Chouriço do Alemão, um documentário produzido pelos estudantes de jornalismo da UFRGS.
Teriam elas sido feitas de carne humana?
Apesar de toda a bibliografia escrita sobre o linguiceiro da Rua do Arvoredo, não existem provas conclusivas sobre o canibalismo imposto pelas linguiças à população porto-alegrense, a não ser o depoimento por escrito de Catarina Pauce.
Assim, Catarina adquire um papel central na história, como conta Úrsula Cosichon, atriz que interpreta a personagem na peça.
Tudo que se sabe sobre a parte de fazer linguiça vem da Catarina mesmo, né? Mas esse processo se perdeu, uma boa parte. Então tem uma notícia num jornal, assim, que diz que a Catarina disse, mas muito mais do que isso não existe provado, né?
Para a professora Lisete Dias, o lugar de Catarina Pauce na história está diretamente associado com o fator de mistério da narrativa.
De alguma maneira tu vê, né, que era essa questão, assim, de ser uma húngara muito bonita, mulheres bonitas e estrangeiras, que provavelmente não falassem bem o português, já dá toda uma coisa de mistério, e daí para ser culpada já é um passo, assim.
A reviravolta acontece quando o alemão Klausner briga com José Ramos e decide parar com os assassinatos por medo de ser descoberto. A grande ironia é que o linguiceiro acaba tendo o mesmo destino de suas vítimas. Ramos tem agora apenas Catarina como cúmplice. Ao matar o comerciante português Januário Martins de Souza e seu caixeiro José Inácio de Souza Ávila, José Ramos começa a levantar suspeitas. Logo surgem investigações que resultam na prisão do casal da Rua do Arvoredo. Após 2 anos, Catarina revela o que teria sido feito com os corpos das vítimas, desvendando toda a trama para a polícia. Temendo a reação da população, o inspetor Dário Calado decide abafar o depoimento de Catarina sobre a suposta linguiça de carne humana. Segundo Carol Zimmer, idealizadora da peça O Linguiceiro, a barbárie dos crimes de 1864 ainda é atual.
A gente brinca que a peça pode ser uma metáfora da sociedade de hoje, assim, de um ter que comer o outro, matar o outro para conseguir subir na vida. Pode ser metafórico, às vezes não, como a gente vê na mídia, tem muitos assassinatos acontecendo ultimamente, assim.
O ator Leandro Leffa, que vive José Ramos na peça, associa a violência com a essência do ser humano.
Pô, o linguiceiro, né, aconteceu ali na Fernando Machado, mas é uma coisa que tá acontecendo todo dia. O ser humano tem uma coisa bizarra, assim, de violência, de, sei lá, de não respeitar o próprio ser humano.
Não é mero boato que depois de matar ele vai ao teatro.
Desde então, a atual rua Fernando Machado continua marcada pelos fatos que ali ocorriam, como narra o jornalista e escritor Carlos Urbim em passeio turístico pelo Centro Histórico de Porto Alegre.
A rua onde viveu o casal de açougueiros, de carniceiros, que participaram de uma das mais macabras histórias de Porto Alegre.
Muitos universitários vieram morar em Porto Alegre, daí, porque eu morei na casa que dizem que era, porque, pai, eu morei na Fernando Machado e eu via barulhos, é muito rico, assim, o pessoal diz que vê fantasmas.
Célia Ferraz explica que a Rua do Arvoredo possuía as condições ideais para que ali ocorressem os crimes de José Ramos. Além disso, em uma época tão sombria, crimes hediondos se espalhavam pelo mundo.
Era uma zona de movimento, né? Mas não era uma zona de elite, nem era uma zona assim de muito controle, entendeu? Porque, claro que uma rua como a Duque de Caxias, onde morava a elite, provavelmente tinha um controle maior, uma guarda que tomasse conta da malandragem, não podia ir para lá. Agora, lá para baixo já podia acontecer.
Passados mais de 140 anos desde que os crimes aconteceram, a história foi incorporada ao imaginário urbano da cidade, sendo vista por diferentes ângulos e contada por diferentes vozes, como realça o escritor Luiz Antônio Assis Brasil.
Essa história, ela pertence ao imaginário da cidade. Isso é passado de geração em geração, que aconteceu em Porto Alegre, né, essa série de assassinatos, que ficou no imaginário popular. Né. Meu avô me falava nisso. Então, isso existe e não é por nada que está sendo continuamente retomado, tanto do ponto de vista da história quanto do ponto de vista da arte.
Carol Zimmer, produtora da peça O Linguiceiro, relata como ainda vê a questão muito presente para os moradores da capital, tornando-se imaginário e tradição da cidade.
Eu não sei se é porque é daqui, mas certamente aqui é muito forte a transição oral, assim, tipo, a gente começou a ensaiar pro espetáculo e as pessoas começavam a nos contar, assim, porque sabiam que a gente tava trabalhando com isso, então começavam a nos contar, quando eu cheguei em Porto Alegre, pessoas que não eram daqui, primeiro táxi que eu peguei, quando eu entrei no Fernando Machado, o taxista já contou a história.
Ainda que existam diversas hipóteses sobre a versão oficial, uma coisa é certa. A conjuntura dos fatos é o que torna a história da Rua do Arvoredo tão marcante para a memória coletiva da cidade. São justamente os espaços não preenchidos que a população complementa na oralidade e na arte. Hoje, com o excesso de imagens e registros, Lisette vê este paradigma da comunicação alterado.
A falta de informação, eu acho que é o que alimenta isso, né? Eu acho que esse tipo de mito, de lenda urbana, essas histórias, assim, elas se alimentam muito mais da falta de informação do que do excesso de informação. E nos dias de hoje, eu acho que se faz, que é como a gente chama uma iconoclastia por excesso. Quer dizer, tu dá tantas imagens, tanta informação, que as pessoas não conseguem digerir mais nada, então nada fica. E eu acho que daí essas histórias não se criam hoje.
Esse documentário foi uma produção dos alunos Caio Semensato, Isabel Vaquil, Nidiane Perdomo, Tamires Amado e Thaís Cruz, sob a coordenação da professora Cida Golim e técnica de Neudimar da Rocha.
E não me atordoa, mas a vida à toa, que linguiça boa.